Miriam, seja bem-vinda ao programa, tudo bem?
Tudo bom? Bom dia.
Muito bom dia. A gente quer ficar bonito, mas nem sempre a gente sabe o que isso quer dizer, né, Miriam?
Pois é, o que essa pesquisa entrega pra gente, eu acho que tem, é bem bacana. Primeiro porque a gente falou com 19 mil pessoas em 27 países e a gente descobre, primeiro, muitas similaridades entre as respostas de homens e mulheres e entre as respostas dos diversos países. Então, quer dizer, eu acho que o primeiro grande aprendizado, e que é um aprendizado muito confortável, é como no fim somos todos muito parecidos.
Uhum. Ou seja, a ideia de beleza no mundo é muito parecida.
É muito parecida, uhum. O que leva a uma sensação de inconforto, né? Que nós não estamos num lugar em que cada um tem, no fim, o que é importante para a humanidade. Né? E até mesmo quando a gente fala em beleza.
Claro.
Então tem alguns aprendizados bem bonitos, eu acho, que trazem esse olhar mais universal da beleza para todos os países e para homens e mulheres.
É verdade, a gente costuma dizer, aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos, Miriam, uhum. A gente costuma dizer que beleza está muito associado a pessoa tem que ter um conjunto de características físicas, mas elas só são válidas se a pessoa também tiver um conjunto de características comportamentais. A gente costuma muito dizer isso. Sim. Até porque uma coisa, ela invalida a outra se não tiver junto. E parece que a pesquisa apontou isso mesmo, né?
É, exatamente. Quer dizer, eu acho que das coisas bastante legais dessa pesquisa, em primeiro lugar, é que é óbvio que quando você está pensando em beleza na hora de um primeiro encontro, quando você está procurando, olhando no Tinder, ou você vai no bar para ver se você conhece alguém, o primeiro olhar, ele ainda é muito dos aspectos físicos, né? É muito unidirecional, é uma coisa, os olhos, os abdominais, sei lá. Mas que, na verdade, quando você vai para um olhar uma forma de mais pensada, e quando você faz essa pergunta, surgem, em primeiro lugar, características que são muito intrínsecas e muito mais atitudinais para homens e mulheres e em todos os países. Em primeiro lugar aparece alegria, gentileza e autoconfiança enquanto atributos de beleza.
Olha que surpreendente, né?
Que é muito, de novo, dá muito conforto, porque a pessoa bela, ela não é só um objeto que tem partes bonitas, né?
Uhum.
Ele é um todo.
Interessante. E agora eu fiquei curiosa, Miriam, se, por exemplo, quando se pergunta sobre beleza, levando em consideração gênero, né? Mulher, beleza uhum. da mulher e beleza do homem, tem diferença nesses atributos ou eles também são parecidos?
Eles são bastante parecidos. Os homens dão um pouquinho mais de importância à gentileza das mulheres, enquanto que as mulheres dão um pouquinho mais de importância à sua própria autoconfiança e à autoconfiança do parceiro. Mas na realidade é muito, muito semelhante. O que a gente acaba aprendendo, além disso, esse é um valor até mais feminino, é que as referências, inclusive, de beleza, elas são pessoas muito próximas. Então, quem são seus influenciadores de beleza? É óbvio que todo mundo reconhece que a Bintia ou qualquer diva que a gente pensar são muito belas. Mas as suas influenciadoras, as suas referências, são muito mais próximas do que isso. Elas fazem parte do seu círculo mais íntimo, mais familiar. São a sua mãe, as suas irmãs. Aparece tanto para os homens como para as mulheres, um pouquinho mais para as mulheres.
Entendo. Eu sei que vocês fizeram um isolamento de tentar entender como a cultura, né, que leva em consideração Sim. o que é beleza no Brasil funciona. E aí os dados, eles saltam aos olhos, né?
Sim. Algumas coisas que a gente esperava, até eu acho que porque a gente sempre espera o que é mais caricatural, né, na verdade, de uma cultura. Então, você esperava que atributos como de forma física, de aparência do corpo, fossem extremamente relevantes no Brasil. São um pouquinho mais do que em outros países europeus, mas é um pouquinho mais, quer dizer. aquela ideia de que para o brasileiro o importante é aquela visão quase da mulher que está de biquíni na praia. De novo, ela é um primeiro olhar sobre a beleza, mas ela não define e não é o primeiro. E se você pensa um pouco sobre beleza, você já pensa em parâmetros até mais comportamentais do que só em atributos físicos.
Aliás, Miriam, se tu me permite, eu fiquei muito impressionada com a questão do detrimento do corpo em relação à importância que se dá ao rosto, né? Aquilo que a gente vê no rosto. Isso é significativo, né?
É bastante significativo. E a gente talvez não esperasse esse resultado especificamente para o Brasil. Ele é até mais importante, por exemplo, no México do que é no Brasil. Por outro lado, quer dizer, algumas coisas, o conjunto do rosto é muito importante para o brasileiro, entretanto, a aparência da pele é mais importante para os europeus, por exemplo. E aí isso casa muito com o que a gente sabe do desenvolvimento dos negócios e da indústria de beleza, em que o mercado de beleza para a pele vem crescendo no Brasil, mas ainda é muito menos importante do que é nos países europeus, por exemplo.
Olha só, Miriam, uma outra coisa que eu queria esmiuçar contigo, que me chamou muito a atenção, isso talvez mude o jeito de pensar, desde questão de marketing, até traz conforto também para pessoas comuns, né, como nós, por exemplo, como eu, por exemplo, né, por exemplo, essa questão de que as mulheres, quando o assunto é beleza, elas afirmaram, apareceu na pesquisa, que elas se sentem muito mais influenciadas por mulheres como elas, né, pessoas comuns como nós, do que necessariamente pelas grandes, pelas famosas, pelas Kardashians, enfim, né, pelas mulheres poderosas do mundo. Isso é uma coisa que merece consideração, né?
Exato, quer dizer, cerca de quase metade das pessoas que a gente entrevistou dizem que as maiores influenciadoras para eles são a mãe, os amigos e as irmãs.
Olha.
Né? Muito mais, e isso no Brasil ainda mais forte, por exemplo, a mãe aparece com 58%, mais alto até do que no resto do mundo. O que dá muito esse sentido do quanto é importante a beleza no cenário enquanto elemento de proximidade. Eu acho que tudo aquilo que a gente um pouco até desconfia quando a gente pensa o que, que é um cabelo bonito, por exemplo. Né? Parece muito mais... Que cabelo bonito faz sentido para mim? Talvez aquele cabelo bonito da minha vizinha, que eu olho e falo... cabelo bonito que a minha vizinha tem. É um cabelo possível. Se algumas coisas que eu fizer, eu chego lá. Agora, aquele cabelo bonito da propaganda de shampoo, talvez ele seja muito distante. E no fundo, as nossas mulheres sabem que elas não vão chegar lá.
Entendo, claro. É muito interessante. Agora, Miriam, pra gente fechar, que eu tô quase esgotando o tempo aqui, o assunto é muito instigante, né? Daria pra gente ficar conversando aqui, repercussões possíveis, mas talvez uma das principais no contexto que a gente tá vivendo, e a pesquisa cai como uma luva, é que nós falamos muito de protagonismo feminino, de mulher como objeto em propagandas, agora o homem também sendo objetivado em propaganda, sempre tem essa questão, né? E tem a ver com beleza, tem a ver com capacidade de influenciar outros sobre padrão de beleza. E o padrão de beleza tem deixado muita gente doente, inclusive, né? Jovens que sofrem. Então, aí vem uma pesquisa que mostra que gentileza, dignidade, inteligência, alegria, autoconfiança é o que cabe dentro de um conceito bom de beleza no Brasil e no mundo. Que espécie de mudança de comportamento ou mesmo de atitude em relação ao padrão de beleza você acha que essa pesquisa pode contribuir?
Eu acho que ela é extremamente importante para os anunciantes, para a indústria, para que ela comece, existe já um pouco embrionariamente, mas pode haver um fortalecimento dessa concepção de beleza possível, real, atingível, inclusiva, em que estão incluídos eu, você, a minha vizinha, e que a gente não precisa ser Kardashian para ser bela.
Uhum.
Né? E nem precisa ter só 20 anos, que estão incluídas as mulheres e homens mais velhos, que estão incluídos todos os formatos de corpo, né? Que estão incluídos todas as etnias, que existe a beleza negra, que existe a beleza na mulher de cabelo já branco, né? Então eu acho que vai abrindo um leque que é muito contemporâneo e que, a gente, e que e traz para todo mundo muito bem-estar, porque no fim, beleza deve ser sobre bem-estar e sobre sentir-se bem consigo mesmo, né? E não sobre ter parâmetros totalmente inatingíveis que vão te deixar de fato doente.
Olha que sensacional, adorei esse bate-papo, viu? Miriam, muito obrigada pela presença. Para quem quiser ter acesso, sei que a Ipsos é uma empresa, né, de pesquisa de mercado, é independente, está em 90 países e obviamente vai fazer uso para que as pessoas possam utilizar. Quem quiser saber mais sobre essa pesquisa, tem formas de acesso?
Essa pesquisa está aberta para consulta na internet. Se você digita Ipsos Beauty Standards, você vai encontrar qualquer coisa, depois, se a rádio quiser, as pessoas podem me contatar. Eu venho falando sobre esse tema há bastante tempo, já há alguns anos dentro da Ipsos, então estou sempre disponível para ajudar a encontrar os dados, se a pessoa tiver dificuldade em encontrar dentro da internet. Mas digitando, né, dando um Google, Ipsos, beleza, vai aparecer um monte de coisa legal, inclusive essa pesquisa.
Tá certo. Miriam, muito obrigada pela tua presença aqui no programa. Um forte abraço pra você, viu? Tudo de bom.
Pra você também. Até logo.
Valeu. Tchau, tchau.